DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Parlamento guineense iniciou hoje debate sobre revisão da Constituição que, segundo o líder do Parlamento, visa
resolver as inúmeras insuficiências que a atual Constituição da República padece. Introduzir os elementos inovadores de que carece.
Em Angola, o governo desmente denúncias da oposição sobre irregularidades no processo de registro eleitoral.
Não há nenhuma irregularidade neste procedimento. Pelo contrário, nós estamos a dar cumprimento ao que a lei estabelece.
E tempo ainda para conhecer Maria João, um dos grandes nomes do jazz português, mas cuja inspiração vem de África.
Dessa consciência e esse amor por Moçambique e pela minha raiz africana, moçambicana, foi uma coisa que se desenvolveu depois da adolescência.
São estes os destaques da emissão da noite desta terça-feira. Fique desse lado. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, considerou hoje uma vergonha os atos de violência contra cidadãos, aludindo à tentativa de assassinato do deputado Agnelo Regala. Esta terça-feira, o Parlamento guineense iniciou os trabalhos da sua sessão ordinária, em que deverá ser aprovada a nova Constituição da República. Os detalhes a partir de Bissau, com Ian Cuba Dançou.
Durante a sessão parlamentar iniciada esta terça-feira e que vai até 20 de junho, vários diplomas deverão ser aprovados, com destaque para a nova Constituição da República e a Lei da Comissão Nacional de Eleições. No seu discurso de abertura dos trabalhos, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, esclareceu que a nova Constituição
não visa atingir nenhuma instituição da República, ou órgão em particular. Antes, pelo contrário, visa resolver as inúmeras insuficiências que a atual Constituição da República padece. Introduzir os elementos inovadores de que carece.
O líder do Parlamento guineense referiu-se ao caso Agnelo Regala, deputado e líder da União para a Mudança, e repudiou a violência contínua no país.
É uma vergonha o que aconteceu não só com Agnelo Regala, mas com alguns cidadãos e alguns deputados. De reconhecer que sem essa liberdade de expressão, não há ambiente propício para um debate livre e transparente das questões sociais, políticas e económicas dentro do nosso país.
O Parlamento reúne-se num ambiente de tensão política reavivada com um ataque armado no passado sábado contra Agnelo Regala por indivíduos desconhecidos. A Polícia Judiciária guineense está a investigar o ataque. Numa altura em que a violência regressou ao país, associando-se ao aumento do preço de produtos de bens essenciais no mercado, também é debatida na Guiné-Bissau a instalação da Força Militar da CDAO no país, assunto que não consta da agenda dos trabalhos dos deputados. Ainda assim, Cipriano Kassamá frisou que
nenhum guineense, mas mesmo nenhum guineense, de bom senso, pode estar contra a vinda das tropas estrangeiras em missão de estabilização e a paz na Guiné-Bissau.
Contudo, Kassamá lembrou que para a vinda da Força da CDAO devia-se cumprir as formalidades constitucionais e ouvir a Assembleia Nacional Popular. Os trabalhos da segunda sessão ordinária do ano legislativo foram suspensos para serem retomados esta quarta-feira. Mas olhando para os pontos agendados, Fodé Mané, presidente da Rede Nacional dos Defensores dos Direitos Humanos, faz a seguinte análise.
A violação dos direitos humanos, a vinda de força estrangeira. Então, tendo toda esta situação, como é que vamos discutir as convenções, uma revisão da Constituição que sabemos a partida está envolvida em polêmica? Portanto, há uma improdutividade garantida desta sessão e o que é essencial vai continuar a ficar de fora.
De Bissau para DW África, Ian Cuba Dançou.
E sobre este tema, queremos também saber a sua opinião. Acha que o ambiente tenso que se vive em Bissau pode prejudicar o debate sobre a revisão da Constituição? Arika Sinda Cassinda escreve no nosso Facebook que acha que não. No entanto, diz que esta pode ser uma oportunidade para os parlamentares tocarem no assunto sobre a importância da liberdade de expressão como primado constitucional dentro do Estado de Direito e Democrático. Já Márcio Correia considera que o atual Presidente da República e seu Governo estão a tornar a Guiné-Bissau num estado falhado e sem horizonte promissor. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, disse hoje estar seriamente preocupado com a violência e a insegurança no norte de Moçambique, que está a impedir a ajuda a pessoas necessitadas. Em declarações em Nova Iorque, o porta-voz adjunto do secretário-geral frisou que os ataques em Cabo Delgado, juntamente com eventos climáticos extremos, têm levado ao aumento das necessidades de proteção a centenas de milhares de refugiados internos. Estima-se que só no primeiro semestre deste ano, 6 mil pessoas tenham abandonado as suas casas após o ressurgimento do conflito nas províncias de Cabo Delgado e Niassa. O governo moçambicano confirmou ontem estar a trabalhar na criação de um estatuto próprio para enquadrar nos termos da lei as milícias designadas como força local que têm apoiado os militares no combate à insurgência em Cabo Delgado. No entanto, a medida não reúne consenso entre os analistas. A ADW, o jurista Custódio Duma, explica que, apesar de existir uma brecha na lei que permite esta legalização, os riscos são muitos e a explica.
Primeiro é que estaríamos aqui a formalizar grupos que não os conhecemos necessariamente, porque a ideia de que são grupos que participaram na luta de libertação nacional, para mim não vinca muito, tendo em conta a idade. Não acredito que estejam interessados nesse tipo de movimentação. Então são grupos de jovens. Por outro lado, temos a questão, sobretudo a questão dos direitos humanos. Essas pessoas não vão passar por uma formação necessária, um treinamento militar, e nem vão passar por formação ideológica, uma formação mais capacitada sobre como lidar em situações de conflito. O terceiro risco que eu vejo é o futuro, né? Vamos lá supor que esta questão da insurgência seja controlada e contida. Para onde é que vão essas pessoas, né? Voltam para suas comunidades com armas, com armamento.
Esta é uma entrevista ao jurista Custódio Duma para acompanhar amanhã na emissão da Manhã da DW. O Fundo Monetário Internacional disse hoje que as prioridades de Moçambique são apoiar a retoma e reduzir a dívida pública, que continua acima dos 100% do PIB. Em comunicado, um dia após ter anunciado a aprovação de um novo empréstimo ao país de 445 milhões de euros, o FMI elogiou ainda a gestão financeira de Maputo em tempos de pandemia. E ainda em Moçambique, a entidade estatal que armazena os cereais no país, a Setema, alertou hoje os importadores de trigo para a necessidade de acelerarem as suas compras. O objetivo é evitar uma escassez de trigo no país, que leva ao aumento da subida do preço dos derivados, como o pão, por exemplo. A interrupção da produção de cereais na Rússia e na Ucrânia está a afetar países em todo o mundo. O Tribunal Regional de Bissau mandou suspender os trabalhos que deveriam culminar com a realização do 5º Congresso da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. Em declarações à Lusa, fonte desta, que é a maior central sindical do país, fez saber que a polícia ordenou a suspensão da reunião, que deveria decorrer entre hoje e quinta-feira, alegando o incumprimento de um despacho judicial. Em causa deverá estar a apresentação de uma providência cautelar que solicitava a suspensão do Congresso, interposta por Laureano Pereira, um dos candidatos à liderança do sindicato.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado disse hoje que o processo de registro eleitoral oficioso foi transparente. Márcio Lopes respondia esta terça-feira à oposição que acusa o governo de violar a lei do registro eleitoral oficioso por não publicar a lista dos cidadãos registados para o voto em agosto. Os detalhes são do nosso correspondente de Luanda, Borralho Ndomba.
À margem da 2ª Reunião Nacional sobre o Registro Eleitoral, o ministro angolano da Administração do Território e Reforma do Estado disse que as listas cuja oposição quer ver publicadas estão disponíveis nos meios tecnológicos criados para o efeito. Marci Lopes esclarece que cada cidadão pode consultar os seus dados por via de um aplicativo e de um terminal telefônico colocado à disposição dos eleitores. As consultas também podem ser feitas no Balcão Único de Atendimento ao Público, BUAP.
Nós estamos a dar cumprimento a esta exigência legal com recurso a meios
meios tecnológicos, por via telefónica e por via de internet. Não há nenhuma irregularidade neste procedimento. Pelo contrário, nós estamos a dar cumprimento ao que a lei estabelece.
Marcelo Lopes diz que o mecanismo adotado é mais fácil e credível em relação à exigência da oposição, que é de afixar listas dos cidadãos registados nos BUAPs de cada município.
Nós facilitamos a vida das pessoas mediante disponibilização de um dispositivo de internet para que as pessoas consultem os seus dados lá onde estiverem e por via de um número de telefone para o qual as pessoas podem ligar também onde estiverem e fazer a consulta dos seus dados. Isto é mais fácil, é mais credível e é mais transparente.
O presidente da UNITA e coordenador da Frente Patriótica Unida, FPU, Adalberto Costa Júnior, diz que o procedimento do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado pretende trazer de volta as más práticas das eleições passadas em que vários eleitores ficaram impedidos de votar porque os seus dados apareceram nas assembleias de voto de outras províncias. Adalberto Costa Júnior, que falava esta quinta-feira na cerimônia de tomada de posse dos órgãos da FPU, reafirmou que a oposição não vai aceitar a violação das leis.
Foram milhares e milhares de cidadãos que nas eleições anteriores, onde não se fez a publicação provisória destas listas, descobriram no dia das eleições que os seus nomes não constavam dos cadernos eleitorais, dos locais onde se tinham inscrito. Exatamente para evitar, foi previsto este procedimento e tem que ser cumprido.
O ministro Marcelo Lopes diz que tanto a oposição como a sociedade devem garantir que não haja perturbações ao processo eleitoral.
O mais importante é que nós entremos para este processo de forma correta, sem mensagens que criam perturbações ou que gerem desconfiança em relação ao processo. O registro foi transparente, ele foi fiscalizado por parte de todos os partidos políticos legalizados, que foi uma fiscalização que foi o governo que permitiu, porque a lei não permite que se faça a fiscalização do registro oficioso. É preciso que se diga isso às pessoas.
Segundo dados do MATE, pelo menos 14 milhões de eleitores estão registados para votar nas próximas eleições angolanas previstas para agosto. Marcelo Lopes diz que este número pode crescer ou reduzir em função de todas as informações que o MATE receber de todos os operadores que estavam a trabalhar em lugares de difícil acesso. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
A cantora Maria João, um dos grandes nomes do jazz português, trouxe a sua música influenciada por raízes moçambicanas ao Jazz Fest Bonn, Festival de Música em Bonn, aqui na Alemanha. Em entrevista à DW nesta ocasião, Maria João, que foi alvo de racismo durante a sua infância em Portugal, conta-nos como a sua ligação à África influencia a sua personalidade e a sua música. Os detalhes com Inês Cardoso.
Maria João é um dos grandes nomes do jazz português. Filha de mãe moçambicana e pai lusitano, tem o coração dividido entre dois países. Das viagens a Moçambique, que fazia em criança, trouxe a liberdade, a felicidade e a rebeldia que tanto a caracterizam. A África influenciou a sua personalidade, mas não só.
Quando ouço os solos que eu faço, por exemplo, eu fico a pensar, de diabo, eu fui buscar aquilo. Claro que eu fui buscar as minhas raízes africanas, as minhas raízes de Moçambique, que elas cá estão e estão com muita força e muito orgulho meu.
Nos tempos de infância, Maria João não gostava de ser luso-africana. Na escola sofria bullying, só queria ser igual aos outros colegas, mas com o passar dos anos foi compreendendo a riqueza da multiculturalidade.
Quando eu era miúda, já é uma coisa difícil não ser branca, não é? Num país de... é difícil não ser, apesar de eu ser muito, muito clara, mas não ser foi difícil para mim. Eu não tinha orgulho, nem consciência, nem coisa nenhuma, eu só queria que não me aborrecessem, que os outros miúdos não me fizessem bullying, não era? E então queria ser como os outros, que é aquilo que nós fazemos, nós queremos ser iguais. Portanto, essa consciência e esse amor por Moçambique e pela minha raiz africana, moçambicana, foi uma coisa que se desenvolveu depois da adolescência. Na medida que fui crescendo, as coisas tornaram-se presentes e eu ergui o meu orgulho.
Uma das suas referências sempre foi a cantora sul-africana Miriam Makeba. A Mama África, como é conhecida, começou a sua carreira na década de 50. Maria João iniciou o percurso musical nos anos 80. Duas mulheres numa indústria onde a desigualdade de género sempre foi evidente.
Realmente sempre foi um lugar mais habitado por homens. Agora há muitas mais mulheres, porque também há muitas escolas, não é? Muitas escolas de música e há muitas miúdas, instrumentistas, cantoras, e portanto a coisa tende a equilibrar-se. Mas eu acho que essa desigualdade não existiu apenas na música, existe em todo lado, em todas as profissões, não é? Eu acho que tudo se resolve sempre com a educação. Quando a música e a arte tiver a mesma importância nas escolas, que tem a matemática, o inglês e o português.
A cantora promete continuar a cantar e a inovar o jazz com a sua misturada.
Eu acho que me encontrei quando comecei a exibir-me. Qual é o meu lugar na música? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a coisa como é a minha pele, que é esta misturada. Então a música é tudo aquilo que me apaixona. É toda a música que eu possa habitar.
Quer seja em Portugal, em Moçambique ou no resto do mundo,
eu vou cantar até morrer, posso lhe garantir.
Inês Cardoso, DW.
DW Notícias.
Um tribunal militar do Burkina Faso condenou hoje o ex-presidente Blaise Compaoré ao pagamento de uma indemnização milionária pela morte de Thomas Sankara. 1,2 milhões de euros é este o montante que Compaoré e outros 9 arguidos terão de pagar aos herdeiros do ex-chefe de Estado Thomas Sankara e seus companheiros assassinados em 1987. Os Estados Unidos voltaram hoje a afirmar que o reinício do apoio financeiro de Washington ao Sudão continua dependente da transferência do poder no país para um governo civil. Mais de uma centena de partidos, alianças e blocos políticos do Sudão assinaram esta segunda-feira uma declaração pela restauração da democracia e contra o golpe de Estado de outubro do ano passado. A Alemanha vai reabrir a sua embaixada na capital ucraniana. O anúncio foi feito hoje pela ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, que explicou que para já a embaixada irá funcionar com uma presença mínima. Annalena Baerbock é o primeiro membro do governo alemão a visitar a Ucrânia desde o início da guerra. Entretanto, chegaram esta terça-feira à Alemanha mais de 60 soldados ucranianos que vão participar numa formação militar com os blindados que Berlim enviará para a Ucrânia. A informação foi avançada por fontes do governo alemão à agência de notícias DPA. Uma missão de observação da ONU estimou hoje que milhares de civis morreram na cidade ucraniana de Mariupol na sequência da invasão russa, para além dos 3.400 mortos confirmados até à data. Esta é uma informação que, acrescenta a organização, só poderá ser comprovada após o acesso à cidade. Também esta terça-feira, a Organização Internacional para as Migrações fez saber que o seu mais recente relatório aponta para que o número de pessoas deslocadas internamente na Ucrânia, devido à guerra, ultrapassou já a marca dos 8 milhões. Ainda assim, fez saber hoje o presidente da Câmara de Kiev, terá já regressado à capital ucraniana 2/3 dos 3,5 milhões de pessoas que haviam abandonado a cidade. Na Somália, um total recorde de 39 candidatos foi registado para as eleições presidenciais do próximo domingo, anunciou hoje a Comissão Parlamentar encarregada de organizar este, que é um escrutínio que estava a ser aguardado há mais de um ano. E terminamos este bloco com notícias no desporto. Considerado o segundo melhor jogador da Bundesliga, Erling Haaland está de malas feitas para a Inglaterra. O anúncio foi feito hoje pelo Manchester City, que disse que ter chegado a acordo com o avançado do Borussia Dortmund. A informação foi também já confirmada pela equipa alemã.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha que o ambiente tenso que se vive em Bissau pode prejudicar o debate sobre a revisão da Constituição que se iniciou esta terça-feira? Foi esta a questão que lhe colocámos na tarde de hoje. Adolai Candé diz que, pelo que está a assistir na capital da Guiné-Bissau, não existe nenhum ambiente que possa pôr em causa a paz social e muito menos prejudicar o debate sobre a revisão da Constituição, pois é evidente que todas estas artimanhas dos opositores visam perturbar a boa imagem do país. Já Lafu Baldé, que nos escreve também da Guiné-Bissau, não concorda. Segundo ele, neste momento não há um ambiente propício para este debate, principalmente depois do ataque ao deputado Agnelo Regala. Rosário da Historicidade Metepa, que nos escreve de Moçambique, diz também que a tensão política que se vive na Guiné-Bissau é uma autêntica manobra dilatória para inviabilizar o debate da revisão constitucional. Os parlamentares da Guiné-Bissau sempre manifestaram o interesse de revitalizar a sua Constituição. Tudo indica que as sucessivas ameaças a indivíduos têm objetivos de silenciar estas vozes ativas. O Espaço do Ouvinte de hoje fica por aqui. Eu também me despeço por hoje. Acompanhe-nos amanhã na emissão da manhã.